Quem está com a folha, então, nós demos já uma iniciada na parte 2 da folha, as três etapas da vida de Moisés. Nós falamos já sobre A, B e C, que o nome Moisés significa tirado, e cada etapa da vida dele ele foi tirado de alguma coisa. Inclusive, tem uma que não está na folha, a última etapa da vida dele. Né, nós temos na letra A, ele foi tirado da água do rio Nilo, onde a mãe deixou, vocês conhecem a história. Então, na primeira parte da vida dele começou quando ele foi tirado da água para ser, então, criado pela filha de Faraó. A segunda fase da vida dele foi quando ele foi tirado, até por uma espécie de decisão dele, mas ele foi tirado do palácio, do conforto do Egito, por causa daquela iniciativa que ele tomou de tentar salvar o povo pela própria força dele. Então ele foi tirado e aí ele saiu para o deserto, ele foi tirado de toda aquela vida que ele tinha levado como filho da filha de Faraó. A terceira fase, Deus foi buscá-lo lá no deserto e ele foi tirado também do deserto, do desânimo, da vida em que ele estava ali, para levar o povo de Deus. E no finalzinho aí você pode colocar que, né, ele não teve uma morte muito comum. Então ele foi tirado também do mundo, né, por Deus de uma forma sobrenatural. Ele não foi levado vivo para o céu como Elias. Ele morreu, mas ele não teve uma morte comum. Ele não teve uma morte como as outras pessoas. Ele também foi tirado do mundo de uma forma diferente. Então todas as fases da vida dele, ele realmente foi tirado. Eu pedi para vocês darem uma pensada sobre o número 40. Número 40. O que que significa o número 40? Quando eu quero saber o que que significa um número na Bíblia, é lógico, às vezes nós vamos pesquisar, nós vamos ver o que outras pessoas que pesquisaram mais do que a gente, né? Nós às vezes vamos procurar ali. Mas se nós mesmos quisermos ter uma ideia do que significa um número na Bíblia, a melhor coisa que nós fazemos é pegar uma chave bíblica, ver todas as vezes que aparece aquele número e começar a comparar. Todas as vezes que aparece 40. A vida de Moisés foram três fases de 40 anos. Certinho. É uma coisa interessante, é uma coisa diferente. É três fases de 40 anos. 40 anos no Egito. E não só no Egito, ele tinha uma vida diferente do resto dos seus compatrícios, né? Ele teve uma vida diferente. Então, foram 40 anos no Egito. Depois, 40 anos no deserto. Nós colocamos essas frases aqui. 40 anos no Egito aprendendo a ser alguma coisa. Lembrando, nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, mas lembrando que o Egito representava o mais avançado que tinha naquela época. Não era só o lugar onde ele estava, não era só o mais avançado da região onde ele estava, mas era o mais avançado que tinha no mundo daquela época. O Egito representava conhecimento, representava domínio, representava poder, representava riquezas. Tudo que tinha de melhor no mundo daquela época estava no Egito. E Moisés, parte de um povo que já estava sendo escravizado, ele teve acesso por uma ação soberana de Deus, ele teve acesso ao melhor que tinha. Então você vê uma coisa sobrenatural, Deus guiando a vida dele, porque ele que era destinado por Satanás a ser morto, foi isso que Faraó queria? Matem todos os nenês do sexo masculino, para enfraquecer esse povo, para que eles não venham a ser tão fortes. E a ideia de Satanás, Faraó não sabia disso, mas a ideia de Satanás era destruir o propósito de Deus, acabar com o propósito de Deus. Que Satanás imaginava realmente, ele tinha, né, algum conhecimento, ele sabia que alguma coisa estava prestes a surgir. Deus tinha alguma coisa. Satanás não entende bem os propósitos de Deus, mas ele tem um faro né? Ele tem assim, ele percebe alguma coisa vai acontecer, e nós vimos que lá naquela profecia que Deus deu, lá no Jardim do Éden, Satanás não esquece dessas coisas. Olha, a semente da mulher, o que vai acontecer? A semente da mulher vai pisar na sua cabeça. Então, ele está atrás da semente da mulher. Ele quer, né, alguma forma, ele quer destruir o que Deus iria fazer. Então, ele falou, matem todos os bebês de sexo masculino. Moisés, e pela dedução, eu não sei se é verdadeiro ou não, mas eu tirei uma conclusão, como o irmão mais velho de Moisés, a Bíblia nem fala que a mãe teve que escolher, esconder, né? Arão era mais velho do que Moisés. Então, eu estou deduzindo disso, não sei se é verdade, mas estou deduzindo que, quem sabe, essa ordem do rei, quando ele se frustrou com as parteiras, que não matavam, né? Não deu certo. Então, eu estou imaginando que pouco antes do nascimento de Moisés, veio essa ordem para matar todos os bebês de sexo masculino. As parteiras não fizeram isso, então ele deu ordem para o povo egípcio. Vocês viram o bebê masculino dos hebreus? Matem! E então, justo na hora que Moisés ia nascer, mas Deus está sempre ali, protegendo os seus propósitos, amém? Ele sabe o que vai fazer e vai operando da maneira dele, que não é a nossa maneira. Nós pensamos, puxa, Deus podia ter feito de uma forma tão mais fácil, ele que tem todo o poder, não. Ele quer envergonhar Satanás através de maneira simples. Ele não desfez a ordem de Faraó. A gente podia pensar, Deus, mas o senhor que é grande, como é que o senhor deixa um faraó desses governar na época que Moisés vai nascer? Como que pode? Mas Deus está ali preparando o seu caminho e ele escolhe os pais tementes a Deus. A Bíblia fala que eles viram um bebê diferente, né? A Bíblia fala que, nós vamos depois ver essa passagem, mas eles viram que era um bebê diferente. O que eles viram diferente, Moisés? Talvez toda mãe vê que o bebê é diferente, né? Mas dá a impressão que viram alguma coisa diferente. E pela fé, a Bíblia diz lá em Hebreus 11, pela fé não obedeceram, seguraram, esconderam por 3 meses e depois fizeram uma loucura. Qual a mãe que teria coragem de pegar o bebê, de colocar, né, naquela arquinha, naquele barquinho lá e colocar no rio Nilo? Bom, tá certo, colocou a irmã de vigia, né, para ver o que ia acontecer, né? Mas coragem, né, de deixar ali, ela cria que Deus tinha um propósito. Ela cria que alguma coisa ia acontecer. Será que ela tinha noção? Será que ela sabia que a filha de Faraó ia lá naquela hora? Não sei. Mas ela cria que alguma coisa ia acontecer. Então, Deus estava ali protegendo, Deus estava ali pronto para desfazer as obras de Satanás. Então, nesse período de 40 anos, Moisés foi aprender a ser alguma coisa. No segundo período, letra B, ele passou 40 anos aprendendo a ser nada. Aí vem uma pergunta que eu não vou responder agora. Deus, se o senhor queria acabar com todo o conhecimento natural que Moisés tinha, por que o senhor deixou ele aprender em primeiro lugar, né? Se ele tinha que passar 40 anos desfazendo tudo que ele aprendeu no Egito, por que que o senhor deixou ele lá 40 anos aprendendo a ser alguma coisa? Não vou responder essa pergunta agora, mas é uma coisa que aparece muitas vezes nos planos de Deus. Primeiro, ele aprende, ele se torna alguém, ele cresce, ele aprende uma porção de coisas e depois ele tem que desfazer tudo, tem que morrer, tem que acabar tudo. 40 anos aprendendo a ser nada. Eu acho que era mais fácil ele já ser nada do início. Nem aprender a ser alguma coisa, você não acha? Né? Mas esse foi o caminho de Deus. Aprender a ser alguma coisa e depois aprender a ser nada. E a terceira fase, 40 anos guiando o povo de Israel no deserto, aprendendo que Deus é tudo. Aprendendo que tudo que ele tinha visto no Egito, tudo que tinha visto no deserto, agora Deus vai mostrar que ele que providencia, ele que supre, maná, água da rocha, tantas coisas que ele nunca imaginava, ele aprendeu nesses últimos 40 anos, aprendendo que Deus é tudo. Então, quem achou 40 na Bíblia? Né? Se você achou, me dá um exemplo. Um exemplo. Cada pessoa me dá uma coisa que você achou. 40. Vamos ajuntando. Se você não achou, vai anotando. Faz uma listinha no verso da sua folha, em algum lugar. Faz uma listinha do número 40. E vamos né, catando aqui algumas ideias. Oi? O dilúvio. 40 dias e 40 noites chovendo. Ótimo. É, ela deu a referência, né? Gênesis 7, 12, é isso? 7, 12, 17, fala várias vezes. Então, um exemplo, talvez até o primeiro, deve ser o primeiro, hein? Deve ser a primeira vez que aparece 40 na Bíblia. 40 dias e 40 noites chovendo para trazer o dilúvio, tá? Jesus, 40 dias e 40 noites, 40 dias, lógico, 40 noites também, né? No deserto, na tentação, quem quiser marcar uma referência, tem várias, mas pode colocar de Mateus. Mateus 4, 2, né? Clésio, você tinha um? É, 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. 40 dias, Jesus, isso está em Atos 1, 3, né? Atos 1, 3, 40 dias Jesus ficou entre a ressurreição e a ascensão, né? Falando com os discípulos, né? Eu sempre perguntei por que ninguém escreveu daqueles 40 dias, né? Só fala que ele falou de coisas do reino de Deus, mas ninguém registrou, né? Nenhum dos evangelhos conta o que ele falou nesses 40 dias, né? Ficou aí, né? Quem? Moisés. Moisés mesmo, além dessas fases de 40 anos, Moisés também passou 40 dias e 40 noites duas vezes. Duas vezes Moisés passou 40 dias no Monte Sinai. Duas vezes. Né? Uma vez, depois ele quebrou as tábuas da lei, aí ele voltou de novo. 40 dias e 40 noites sem o quê? Sem comer e também sem beber. Sobrenatural, é impossível. Várias pessoas, vários homens, servos de Deus têm passado 40 dias de jejum. Né? É uma coisa que você tem que estar preparado, mas é possível fazer. E principalmente, você tem que saber muito bem o que você vai fazer depois dos 40 dias, porque é muito sério, né? Você tem que saber muito bem como voltar, né? Tem que levar mais ou menos o mesmo tempo que você levou em jejum, voltando para uma dieta normal. Mas ninguém é capaz de ficar 40 dias sem tomar água. Ninguém. Foi sobrenatural. Sobrenatural. Máximo 7 dias e olha lá. Não é? 40 dias. Qual referência, por favor? Gênesis 8, 6. Depois do dilúvio. 40 dias para abrir a arca pela primeira vez, né? 40 dias, ok. Qual? Números 13 e 25 são os espias? Os espias ficaram 40 dias, 12 espias ficaram 40 dias explorando a terra. Eles foram na frente, foram verificar a terra, ficaram 40 dias olhando a terra prometida, depois voltaram, 10 deles falaram mal, não das coisas boas que tinha lá, mas falaram mal dos gigantes, dos perigos que tinha, só 2 falaram bem. Aí o povo se desesperou, quis voltar para o Egito, o que Deus fez? Não vamos falar sobre toda a história, mas Moisés intercedeu, Deus ficou bravo, etc, etc. No final, Deus aceitou ficar com o povo de Israel, mas numa condição. Tudo bem, vocês vão, né? Eu vou perdoar, vocês vão, né, mas para cada dia que os espias ficaram na terra, vocês vão ficar um ano no deserto. Assim como eles ficaram 40 dias na terra, explorando a terra, agora o povo vai ficar 40 anos. No deserto. Isso 40 anos no total. Eles já tinham ficado um ano e meio, mais ou menos, né, até essa época, mas o total deu 40 anos. Isso está em Números 14, 34. Números 14, 34, onde Deus fala que eles vão ficar 40 anos no deserto por causa disso. Ok? Mais alguma coisa? Davi reinou 40 anos sobre Israel. Inclusive, eu não sei se alguém descobriu isso, mas os primeiros três reis, de Israel, Saul antes de Davi, Saul, depois Davi, depois Salomão. Cada um dos três reinou 40 anos. Então nós temos uma outra, né, uma outra série de três. 40, 40, 40, tá? Nós não vamos entrar em tudo isso, mas é só para você fazer uma relação e você ver alguma coisa. Alguém mais achou alguma coisa? Tentação de Jesus, né? Mateus 4, 2, né? 40 dias. Tem um outro 40, tem uma outra pessoa. Elias. Foram três pessoas que ficaram 40 dias em jejum, 40 dias assim. Moisés, duas vezes, né? Jesus, nós já vimos, mas Elias também, tá, hein? 1 Reis 19:8. Esse aí foi interessante porque Deus deu comida para ele, ele, né, encheu, Deus falou assim, não, coma mais. E Deus deu para ele com aquela comida. Quem gostaria, assim, de uma refeição de Deus desse jeito aí? Né? Aí fica 40 dias, até dá a impressão, não fala, mas dá a impressão que, quem sabe, ele nem sentiu fome. Deus falou assim, olha, coma mais. Aí fala que na força daquela comida ele foi 40 dias. Né? Eu acho que seria uma boa, né? A gente não precisava nem fazer comida, 40 dias, né? Seria uma bênção, né? Ele caminhou, ele não ficou parado lá, prostrado, né? Que às vezes a gente fica no jejum, fica meio prostrado, né? Assim, prostrado diante de Deus, né? Mas ele caminhou 40 dias, né? Ele teve que andar até chegar no Monte Sinai, no mesmo lugar onde Moisés esteve. Então, tudo isso aí são coisas interessantes, né? No sol quente também, né? Que é mais difícil ainda. Jonas 3:4, ótimo. Jonas 3:4, os 40 dias. O que que fala lá mesmo? Eu marquei aqui também. Foi para Jonas e Nínive, mas o que que fala? O que que aconteceu nos 40 dias? Deus deu 40 dias de chance, não é isso? 3:4. Ora, nananã. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Deus deu. E olha, aqui não está muito claro, agora me lembrei. Mas aqui não está muito claro, eu não sei também se estou tirando uma conclusão errada. Mas a Bíblia fala, né? Jonas pregou essa mensagem. Daqui 40 dias e a cidade vai ser destruída. No versículo seguinte, versículo 5, Jonas 3:5 fala, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum. Foi aquele jejum que até os animais participaram, lembra? Até os animais tiveram que pôr saco, né, pano de saco, né, aquela coisa ruim, né, e ficar sem comer. Até os animais. Agora, será que ficaram 40 dias sem comer? Porque no versículo 10, que eles falam assim, quem sabe e tal, como é que eles souberam que Deus não ia mais destruir? Passaram 40 dias e Deus não destruiu. Eles se arrependeram, né? No último versículo desse capítulo, Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não fez. Ou seja, eles jejuaram, não sei se foi direto, né? Não fala, mas eles jejuaram 40 dias, assim, quem sabe Deus vai ter misericórdia, e quando chegou 40 dias que Deus falou que ia destruir, não destruiu. E aí eles viram, né? Aí Jonas ficou bravo, né? Porque Deus não fez o que ele, né, que ele falou que ia acontecer, e tem o resto da história. Então também 40 dias lá em Jonas. Depois tem uma passagem também em Juízes 13:1. Foi um período de 40 anos em que os filisteus dominaram sobre Israel. Juízes 13:1. Período de 40 anos em que os filisteus, que Houve vários inimigos do povo de Deus, mas os filisteus aparecem bastante com esse papel. Ok, deve ter também mais alguma coisa, mas é suficiente para a gente ver. Nem todas as referências vão, talvez, apontar exatamente na mesma direção. Mas se você juntar todas, você tem uma ideia de um número que representa provação. Provação. Tá? Se você juntar, né, Jesus no deserto, né, é um período, né, foi um período que aparece todas essas vezes aí que nós citamos, né, teve lá os 40 anos do povo de Israel no deserto, né, e então você ligando, né, todas as 40 dias de chuva antes do dilúvio, então é um período de provação, tá, um período de provação. E Moisés passou por três fases, né? Três fases de 40 anos. Deus não só provando, mas produzindo alguma coisa através da vida dele. Então, um pequeno estudo, número 40, acho que é bom para a gente ver como Deus usa esse número na Bíblia, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa primeira fase da vida de Moisés, na letra A. 40 anos, Moisés aprendendo a ser alguma coisa. Vamos rapidamente olhar essas passagens que nós temos aí. Primeiro, o Egito representa, esse 1, 2, 3 e 4 que você tem aqui, é o que o Egito representa e é o que Moisés estava aprendendo. Então, é o que o Egito representa. Deuteronômio 11, 10. Vamos abrir lá rapidamente para ver. Essa passagem aqui, esse versículo, é interessante porque mostra um contraste entre o Egito e a Terra Prometida. Então, a gente vai ver um pouco aqui o que representa. Deuteronômio 11, 10. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir, a terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Olha, eu acho que todo mundo que já estudou alguma coisa sobre, né, história antiga, viu alguma coisa, filme, sei lá, você leu, ouviu, né? Todo mundo deve ter alguma ideia de que o Egito é praticamente o sinônimo do rio Nilo. O Egito existia, o Egito era uma civilização desenvolvida por causa do rio Nilo, tá? E esse rio tinha uma característica interessante. E é esse contraste que ele está fazendo aqui. Alguém tem alguma ideia do que ele quer dizer no versículo 10, quando ele fala que eles semeavam a semente e regavam com o pé? O que quer dizer regar com o pé? Alguém tem alguma ideia? O rio tinha essa característica, né, que nós vamos falar que o rio dava enchentes, mas os egípcios tinham uma bombinha, não é manual, como é que fala? Não é com a mão, é com o pé. Não, mas era com o pé. Era uma roda. É, com o pé, exatamente. Então, eles tinham uma bomba, uma espécie de irrigação que funcionava com o pé. E a ideia aqui, além dessa forma humana, né, do esforço humano, a terra do Egito, a terra lá onde está o Egito, ela não dependia propriamente de chover lá. Você vê assim, mas, poxa, todo lugar depende da chuva. Não, o Egito não. Dependia da chuva, mas não lá. Dependia da chuva onde era a nascente do rio. Mas podia fazer seca, anos a fio, no Egito, que lá o rio, né, porque tinha chuvas lá nas montanhas, milhares de quilômetros, né? O Nilo é o rio mais comprido que tem, né? Então, milhares de quilômetros de distância, chovia, tinha neve e tal, descia as águas e dava enchentes. E essas enchentes traziam terra, lodo, lá das montanhas, terra fértil. Então, adubava as terras. Aquelas enchentes traziam terra fértil, enchiam tudo. Então, o Egito é uma terra que representa a dependência do homem em si mesmo. Ele não precisava de Deus. Lógico, em última análise, ele precisava da chuva. Se Deus nunca mais mandasse chuva, ia chegar a hora que ia secar lá também. Mas em termos restritos, em termos simbólicos, o Egito era uma terra que dependia da capacidade humana. Eles não precisavam de chuva ali. E mesmo na época que não dava enchente, eles tinham a forma de irrigação com essa roda, essa bomba que eles tinham, que eles faziam a água passar para as plantações. E você tem, então, em toda a Bíblia, o Egito representa o mundo. O Egito representa a sabedoria, o conhecimento, a capacidade do homem, toda a capacidade do homem de falar assim, olha, eu não quero depender de Deus, eu não quero depender de fatores inseguros. O homem sempre quer uma coisa que, olha, eu faço sozinho, eu dependo de mim mesmo. Então, ele disse, a terra onde vocês vão não é uma terra, vocês não vão conseguir tirar, né, lá do Mar Morto, que é a parte mais, né, a água que tem o nível abaixo do nível do mar, mais baixo da terra, eles não iam conseguir tirar a água e fazer irrigação. Hoje os judeus estão fazendo, os judeus hoje que não conhecem a Jesus, ainda têm esse mesmo espírito. Eles são capazes. Os judeus são as pessoas mais capazes que existem. Eles fazem de tudo. Mas o que isso representa? A terra de Canaã, eles estão lá na terra física de Israel. Mas a Bíblia tem uma promessa que eles vão voltar espiritualmente. Eles vão ser resgatados por Deus, mas hoje eles ainda estão nessa posição, estão na terra da Palestina, de Israel, geográfica, mas eles estão fazendo hoje como os egípcios faziam. Eles conseguem, né, com a tecnologia moderna, eles conseguem fazer o que o Egito fazia, eles conseguem fazer o deserto. Aliás, até tem profecias na Bíblia que falam isso, que o deserto vai florescer como o jardim. Eles estão cumprindo essas profecias. Só que agora, logicamente, né, não é mais a terra física que Deus está querendo, né, trazer como nossa herança, mas isso representa a dependência em Deus. E quando Deus estava tirando o povo do Egito para levar para Israel, era essa mudança. E essa mudança é uma mudança difícil. Por isso que o povo, quantas vezes eles falaram, vamos voltar para o Egito, lá era melhor. Porque era melhor. Era uma terra que não tinha fartura, que não tinha falta, tinha fartura. Quando eles estavam no deserto, eles falavam assim, era melhor que a gente tivesse ficado lá, mesmo na escravidão, a gente passava melhor. Por quê? Porque o Egito representava isso, conhecimento, capacidade, autodomínio, autossuficiência do próprio homem. Tem tecnologia, mas não tem a paz, né, Israel, né? Isso aí ninguém, nem uma civilização avançada é capaz de tirar a guerra, né? Então nós temos a força natural. O que representava o Egito? Número 2, sabedoria. Atos 7:23. Como eu já falei na última aula, nós temos alguns fatos aqui em Atos 7 que nós não encontramos no livro de Êxodo, quando Estevão está fazendo o seu discurso. Atos 7, vamos tornar a ler, versículo 20, esse pedaço aqui para entendermos. Atos 7, 20. Nesse tempo, o tempo que levantou aquele faraó contra Israel, nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, isso que eu quero dizer. Alguma coisa tinha de diferença, tinha um brilho, tinha alguma coisa, né, que os pais viram. E foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Isso fica subentendido em Êxodo, mas nós não lemos isso em Êxodo. Ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Então ele foi na melhor faculdade que tinha lá no Egito. Ele aprendeu tudo o que eles tinham. Tá? E era poderoso em suas palavras e obras. Vocês lembram dessa frase em algum outro lugar na Bíblia? Em palavras e obras? Essa frase tem em algum outro lugar na Bíblia, hein? Sobre Jesus, lá em Lucas 24, no caminho de Emaús, né? Ah, aquele que era poderoso em palavras e obras, né? Eles falaram sobre Jesus, né? Então, outra vez, Moisés como figura de Jesus. Poderoso em palavras. O que quer dizer poderoso em palavras? Ele aprendeu a falar. Vocês vão lembrar de uma coisa depois que vai acontecer com Moisés, né? Vocês lembram? Lembram lá do chamado de Moisés? O que, que Moisés falou de si mesmo? Ai, Deus, eu não sei falar. Mas quanto tempo passou entre a sua formação e a hora que ele falou isso? 40 anos aprendendo a ser nada. Depois de 40 anos falando com ovelhas no deserto, acho que qualquer um falaria que não sabe mais falar, não é? É 40 anos, né, aprendendo a ser nada, mas ele era poderoso em palavras e em obras, né? Aí vem até aquela nota que não é bíblica, a gente não sabe se é verdade, mas tem um historiador, não contemporâneo, né, Josefos, que ficou muito depois, mas tem alguém que, né, talvez tinha acesso a algum documento que diz que Moisés era um general, alguém no exército do Egito, que ele aprendeu a comandar exércitos, né? Então, não sei se essas eram as obras dele. O que seriam obras? Os egípcios faziam tremendas obras arquitetônicas, né? As pirâmides e outras coisas mais. Eles tinham conhecimentos matemáticos, né? Eles tinham conhecimentos astronômicos, eles tinham, melhor do que os gregos que tinham depois, eles tinham um calendário mais correto, mais parecido com o verdadeiro. Eles tinham 12 meses com 30 dias, depois eles colocaram mais 5 dias depois. Eles que começaram a dividir o dia em 24 horas, não era certinho com minutos como é agora, mas eles foram os primeiros a ter uma forma de escrita. Tanto é que Moisés foi o primeiro homem na Bíblia a escrever, deixar os primeiros 5 livros da Bíblia para nós. Mesmo o livro de Gênesis, que foi antes dele, foi ele que deixou escrito. Então, ele foi um homem culto, um homem poderoso em palavras e obras. Aprendeu muita coisa. Sim. É, nem antes e nem depois. Então, ele chegou ao ponto, né, nós vamos ver sobre as desculpas, depois nós vamos voltar a ver essa passagem, mas ele falou com Deus, eu nunca fui eloquente, né? Às vezes a gente joga fora tudo que tinha antes, né? Você esquece, você já não dá mais valor, né? Tem gente que quer tirar disso daqui que ele era gago. Tem gente que tenta dizer isso, eu não sei se pode ter algum fundamento ou não, mas ele fala que era pesado de palavra, que isso poderia significar que ele era gago. Eu não sei se tem algum fundamento, ok? Bom, aqui está 7:20. Na verdade, corrija aí na sua apostila a frase, o versículo é Atos 7:22, tá? Não 23. 7:22 é o versículo que fala que ele era poderoso na sabedoria do Egito. Número 3, as coisas boas da vida. Número 11. Já fizemos referência, mas vamos olhar lá. Quando o povo de Israel reclamou da situação no Egito. Números 11. Reclamou. recebendo maná de uma forma sobrenatural, mas eles não tinham carne. Quem gostaria de ficar 40 anos sem comer carne? Vocês acham que é muito tempo? Apesar que aqui não fazia 40 anos. Nesse capítulo aqui, fazia um ano e pouco. Mas é bastante tempo, né? Um ano e pouco sem carne, né? Depende do que a gente come no lugar da carne, né, irmãos? Né? Dá até para ficar sem carne. Agora, depende do que a gente está comendo, né? Era a mesma coisa, podia ser uma coisa deliciosa, mas comer a mesma coisa de manhã, meio-dia, à tarde, no outro dia de manhã, colher gosto de mel, será que não dava para ficar enjoado? Versículo 4, vamos começar. O vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel. É interessante que às vezes começa, por isso que é o pecado da murmuração, da reclamação é tão sério, porque às vezes você também está sentindo falta, mas você não se despertou muito. Aí vem alguém e fala assim, nossa, mas tá ruim, não tá? Aí você, mas olha, é mesmo, né? Tá péssimo, tá horrível. Aí você, né, alguém critica isso, critica aquilo, e você, aí que você, né, quer falar assim, o vulgo, depois fala, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Então contaminou e eles ficaram chateados, e disseram, quem nos dará carne a comer? Agora eles vão lembrar do que eles tinham no Egito, mesmo como escravos. E eu acho que Moisés tinha um pouquinho melhor do que isso, né? Lá no palácio, a dieta devia ser um pouco melhor. Então, lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões. Nossa, que palavra aqui, essa aqui eu não conhecia, dos porros. A minha fala alho depois. É um tipo de alho? Cebola. A minha fala depois, porros, cebolas e alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Então, eles tinham isso. E aí você, as coisas boas da vida, tem outro lugar, eu acabei não marcando aqui, mas... Eu realmente não me recordo agora, mas tem um lugar que fala que no Egito fabricavam linho. Eles fabricavam, eles tinham vestes, né? A diferença dos egípcios, lembra que vocês devem lembrar da história de José, de outras, tem outras épocas assim, que você vê que os egípcios se consideravam melhor do que aqueles caipiras que vinham lá de Canaã, do que aqueles, nem se misturavam. Eles se consideravam melhor. Os outros, né, sempre usavam barba. Os egípcios faziam barba, tomavam banhos muitas vezes por dia. Eles tinham, assim, uma vida, né, muito mais civilizada, né? Então, eles tinham as coisas boas da vida, né? Eles tinham roupas, eles fabricavam linho, tudo isso, né? Então, as coisas boas da vida eles tinham lá. E tinham tanto tempo lá, o pessoal do Egito, que eles, qualquer pessoa que tinha algumas posses, ele já começava a preparar o túmulo dele para a eternidade. Eles passavam a maior parte da vida deles preparando o túmulo e enchendo de coisas que o espírito deles ia precisar enquanto estivesse lá morto. Então eles enchiam lá de grãos, eles colocavam, chegava assim até, conta-se que até assim os faraós, assim os criados deles tinham que morrer tudo lá junto com eles, porque eles iam precisar dos criados depois, né? Então, eles enchiam aquelas pirâmides, né? Eles enchiam aquilo lá com as coisas que eles iam precisar. Por isso é que nós sabemos tanta coisa sobre o Egito. Porque depois eles abriram lá, eles descobriram, né, as roupas, tinham os desenhos. Eles enchiam de desenhos lá dentro das pirâmides, né? Tinha um monte de desenhos explicando uma porção de coisas. Eles passavam a maior parte da vida deles se preparando para, né, essa eternidade que eles iam passar ali dentro da pirâmide. Né? E número 4, né, eles tinham o domínio do mundo conhecido. Todo mundo conhecido daquela época estava sob o domínio do Egito. Tá? Então tudo isso é que Moisés estava aprendendo e que ele estava sendo formado ali naqueles primeiros 40 anos. Agora, vamos voltar para Atos 7, aquela passagem, e vamos ver o que aconteceu para iniciar a segunda parte da vida de Moisés. Agora Atos 7, 23. Até hoje, a economia do Egito depende do que eles fizeram naquela época, né? Porque o turismo, que deve ser a maior fonte de renda, né? E até hoje, tem uma fita que a gente estava assistindo outro dia, até hoje, a vida do Egito depende do Rio Nilo também, né? Me parece assim, é uma coisa que realmente continua, né? Atos 7, 23. Quando completou, aliás, é o único lugar na Bíblia que nós descobrimos que foi com 40 anos que Moisés, então, começou essa segunda parte da vida dele. Quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, que também é uma chave, não tem isso no livro de Êxodo. Mas eles não entenderam. E aí no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia ao seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, esteve como estrangeiro na terra de Midiã, onde gerou dois filhos. E completados 40 anos, então aí você tem o segundo período de 40 anos, né? Então, primeiro lugar, nós vemos aqui que Moisés saiu para libertar o povo de Israel. Agora, tem tantas lacunas, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, a gente fica com algumas perguntas, mas nós não sabemos qual foi o contato que Moisés teve com seus pais depois, né, dos primeiros, vamos dizer, 3 anos de vida que a mãe amamentou, a filha de Faraó deixou com a mãe, não sei quantos anos ele ficou com a mãe. Mas depois desse período, qual foi o contato? Como que Moisés aprendeu tudo o que ele aprendeu? De onde? Que período da vida ele escreveu o livro de Gênesis? Mas uma coisa é muito importante colocar. Isso eu achei interessante, eu estava lendo um livro aí sobre esse assunto. Eles colocam assim que o que eles descobriram sobre o Egito é que todas essa ciência, esse conhecimento que o Egito tinha, que Moisés aprendeu sobre a criação do mundo, para você ter uma ideia, na sabedoria deles, eles falaram que tudo começou com uma minhoca. Né? Os cientistas evoluíram muito. Hoje eles falam que tudo saiu de uma ameba. Né? Então saiu da minhoca para uma ameba, para uma coisa de uma célula. Na verdade, é tão ridículo quanto você pensar. Naquele tempo do Egito, eles acreditavam que toda a vida começou com uma minhoca. Mas foi isso que Moisés aprendeu lá no palácio. Ele aprendeu coisas que não têm nada a ver com a realidade. O que ele escreveu no livro de Gênesis, ele não aprendeu no Egito. Foi ao contrário, tudo foi contra o que ele tinha aprendido. Agora, bom, depois nós vamos falar sobre a importância, mas todo conhecimento, tudo que ele conseguiu receber de Deus, dos pais, das tradições, nós não sabemos exatamente qual foi o processo dele colocar por escrito tudo que temos no livro de Gênesis, mas nós sabemos que ele teve que desaprender no deserto muita coisa. Mas ele, alguma coisa, ou antes, nesses primeiros 40 anos, ou depois, algum momento, veio, versículo 23, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos. Deus tinha colocado o selo dele sobre a vida de Moisés. Eu acho isso tão tremendo. Eu não acho que isso tira a nossa responsabilidade. E vocês jovens que estão participando, eu acho que tem muito a ver, né, a vida de Moisés Porque ele foi às melhores faculdades da época dele, ele se aprimorou, ele conheceu. E aquilo que poderia ter afastado, que afasta muita gente, tem muitos da segunda geração, né? Filhos de crentes, filhos de pessoas que conhecem a Deus, que se esfriam, que abandonam a fé exatamente nessa fase. Porque a faculdade, o conhecimento, o segundo grau, todo o processo educativo que nós temos hoje é para nos falar ao contrário. Você acredita na Bíblia? Isso era muito tempo atrás. Hoje, assim, tudo bem. Existe Deus, existe Jesus e tal. Mas essas coisas aí são figuras, né? Não aconteceu a Arca de Noé, não aconteceu Jonas. Imagina, que história. Isso é só para, sabe, para a gente tirar uma lição. Isso só, né? Então, tudo que nós temos, a origem da vida, o propósito da vida, o sentido da vida, nós aprendemos tudo ao contrário. Mas quando Deus tem o seu selo, a sua mão sobre a vida de alguém, ele não escapa. Amém? Quando Deus tinha a mão sobre a vida de Moisés, ele foi criado no palácio. Deus, primeiro quase que ele morre. Depois ele é tirado da família dele, é levado lá para o palácio. Ele vai aprender tudo o contrário. Meu Deus, o que vai acontecer com a vida de Moisés? Se alguém acreditava já que era ele que Deus ia usar para libertar o povo de Israel, o que vai acontecer com a vida de Moisés? Mas Moisés, marcado por Deus, ele não podia escapar. Ele veio ao coração e visitar seus irmãos. Não era só saudade, não. Ele não ia lá só para rever. Ele diz, olha no versículo 25, ele cuidava, ele achava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão. Tá? Nós vamos terminar, estamos terminando, sei que o tempo já foi, mas virem rapidamente comigo em Hebreus, eu só quero completar. Pois é, nós temos falado, eu quero só colocar os dois lados. Moisés se levantou antes da hora de Deus na força natural, não foi? Ele quis libertar, mas eu quero que vocês vejam que no coração dele tinha um desejo plantado por Deus. Nós não podemos menosprezar que Moisés abandonou o palácio do Egito para se identificar com o povo de Deus. Isso que nós vamos ver em Hebreus 11. Hebreus 11. Vamos ler toda a passagem a partir do versículo 23 também. Aqui também completa esse nascimento de Moisés. Pela fé, Moisés, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. E não temeram o mandamento do rei. Agora, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, gente, aqui tá mais claro ainda. Ele tinha todos os tesouros do Egito nas mãos dele. Ele deixou tudo isso para se identificar com o povo de Israel. Ele errou, ele saiu na força da, né, natural dele, ele matou o egípcio antes da hora, ele achou que todo mundo ia ver que ele era o libertador. Tudo isso Deus tinha que tratar, mas ele tinha um desejo importante. Ele queria se identificar com o povo dele. Eu não sou filho da filha de Faraó. Eu não sou, eu tenho uma história. Eu nasci como parte do povo de Deus. Como que é mãe? Como é que é a história? Como é que foi Abraão, Isaac? Ele que escreveu Gênesis. Ou agora, ou depois, eu não sei, em algum momento, ele sabia todas essas histórias. Ele sabia que Deus tinha prometido que um dia tiraria o povo de lá. Ele via o povo sendo maltratado, sendo escravizado. Ele fez uma decisão. Gente, a mão de Deus sobre nossa vida, né? Não tem nada que troca, não tem nada que pode comparar. Mas a sua disposição de tomar uma decisão também é uma coisa importante. Ele tomou uma decisão. Ele saiu do palácio. Ele se identificou com o povo dele. Ele falou assim, é melhor do que eu ter, por um tempo, o prazer do Egito, é melhor eu estar com o meu povo, que lá Deus está. Amém? Então, nós vamos parando por aqui. Tá? Eu gostaria de pedir, eu vou repetir o que eu já pedi, embaixo na folha, eu quero que vocês coloquem, se você não achou ainda, coloque as 5 desculpas. Tá? E eu gostaria que vocês fizessem mais uma coisa, se possível, tá? É ler o Salmo 90, Salmo de Moisés, o primeiro Salmo a ser escrito na Bíblia, mais antigo, Salmo 90, tá? Porque nós vamos estar refletindo sobre algumas coisas sobre esse Salmo no próximo domingo, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra possa nos alimentar nesta manhã. Ó Deus, que a Tua mão esteja sobre a nossa vida, assim como esteve sobre a vida de Moisés. Provavelmente nós não seremos nenhum Moisés. Ó Deus, Tu sabes, nós não podemos dizer nada, mas nossa ambição não é ser Moisés, não é ser Abraão, não é ser alguém grande. Ó Deus, nossa ambição é ter a Tua mão sobre a nossa vida. Ó Deus, que Tu nos acompanhes. Se nós estamos, claro, nós vivemos no Egito, mas se o nosso coração, se nós ainda estamos habitando no palácio do Egito, se nós ainda não tomamos as decisões que precisamos tomar na nossa vida, ó Deus, se alguma coisa precisa acontecer, se nós estamos no deserto, aonde quer que nós estejamos nesta manhã, ó Deus, Tu tratas com a nossa vida também. Também existem os 40 anos, também existem os momentos em que nós aprendemos tanta coisa, ó Deus, e nós vamos aprender um pouquinho, por que o Senhor nos faz aprender para depois desaprender? Mas, ó Deus, trata com a nossa vida. Eu peço, eu suplico a Ti, por todos nós nesta manhã. Ó Deus, nós somos Teu povo, Tu fizeste promessas, nós somos herdeiros das promessas feitas a Abraão e a todos que vieram depois. Senhor Deus, que a Tua mão esteja sobre a nossa vida, Senhor. Ó Deus, e que nós também possamos ouvir o Teu chamado. E ainda que demos, ó Deus, desculpas, ainda que nós recusemos, ainda que nós fujamos, ainda que façamos coisas na nossa própria força, ó Deus, mas acompanha-nos, coloca a Tua mão, não tira, Senhor, não tira a Tua mão da nossa vida. Ó Deus, e faz-nos ir para frente, não para trás, Senhor. Tira, Senhor, a saudade das coisas passadas, sucessos passados, coisas que não existem mais. Ó Deus, porque Tu tiraste, porque Tu és muito mais, um tesouro muito melhor do que as melhores coisas do Egito, Senhor. Em nome de Jesus, visita a nossa vida e faze com que, Senhor, nós sejamos realmente um povo totalmente Teu. Em nome de Jesus. Amém.